relativamente à sua autonomia estatística, digamos assim. No entanto, entre o PS e o Governo, isso não tem sido claro. Em 2017, o ex-ministro Pedro Marques disse que era impossível. Mais tarde, foi desmentido pela representante da Comissária Europeia, Elisa Ferreira. Em 2020, a ministra Ana Abrunhosa disse que a NUT 3 era urgente. Mais tarde, disse que não teria utilidade. Mais recentemente, o seu secretário de Estado disse aqui que o caminho era deixar a área metropolitana de Lisboa para integrar a NUTs Alentejo. Já na semana passada, a Federação do Partido Socialista de Setúbal aprovou uma moção, defendida, aliás, pela líder parlamentar Ana Catarina Mendes, que reivindicava justiça no acesso a fundos comunitários para a Península de Setúbal. E, portanto, parece-nos aqui que há unanimidade no Parlamento para aprovar os projetos que já estão entregues sobre esta matéria. O PSD vem aqui...
Para concluir, senhora deputada, faz favor.
O PSD, que vem aqui armar-se um pouco em campeão desta questão, era bom também ter humildade e reconhecer que há partidos que, até antes deste debate e até antes do PSD, entregaram projetos na Assembleia da República para reconhecer...
Muito obrigado, senhora deputada Joana Mortágua. Tenho que concluir.
No acesso a fundos comunitários e termino. Aqui a questão é saber se tanta unanimidade vai corresponder a uma ação do Governo.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, Sra. Ministra, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Sra. Ministra é ministra deste Governo com o apoio do Partido Socialista e com a bênção, na prática, o apoio do PCP. Houve um Governo que nestes últimos 6 ou 7 anos praticamente, teve a oportunidade de corrigir aquilo que é a grande injustiça que todos aqui falam, com um plano de investimento dedicado para a Península de Setúbal e nunca o fez. Tem e sempre teve instrumentos para o poder fazer, para o poder resolver contextualmente, estruturalmente, é evidente que precisamos de uma NUT. É interessantíssimo ouvir aqui, isto quase que parece aquele defeito da democracia em que dois lobos e uma ovelha decidem o que é o jantar. O PCP e o PS fazem figura de lobo. A população da Península de Setúbal fazem figura de ovelha. Os senhores, exatamente aqui, neste Parlamento, apoiam o Governo, exatamente a Península de Setúbal, têm câmaras do PS e do PCP. Senhora Ministra, porquê é que até agora nós não tivemos, efetivamente, um investimento na Península de Setúbal que podia também ser executado? Senhora Ministra, porquê é que nós até agora não tivemos uma aplicação justa e correção das NUTs? Senhora Ministra, por favor, explique-nos qual é que é o impedimento jurídico e legal para que isso possa acontecer, porque se não houver, temos que corrigir para ontem. Quanto aos senhores, a história neste momento, o que é preciso corrigir são os 7 anos da vossa governação. Os senhores não sabem assumir as vossas responsabilidades e quem sofre é a Península de Setúbal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, senhores membros do Governo. Saúdo o PSD pelo tema que traz a debate, mas sabemos bem que esta foi uma injustiça criada pelo próprio PSD, mas faz bem, evidentemente, a trazê-lo a debate. Por força daquela que foi a Lei 75/2013, levou à perda pela Península de Setúbal da sua identidade regional no âmbito das NUTs e aqui o enquadramento na área metropolitana de Lisboa. Nós entendemos que esta foi uma lógica, mais uma vez, de régua e esquadro. Juntaram-se dois territórios com características económicas e sociais muito diferentes e absolutamente assimétricas, já que hoje foram expostos vários dados que consubstanciam isso mesmo. Aliás, se olharmos para o PIB da Península de Setúbal, verificamos que estamos a falar da 4ª região mais pobre do país, a seguir ao Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Beiras e Serra da Estrela. Portanto, aquilo que gostaríamos de ter aqui a oportunidade de perguntar, a pergunta é mais diretamente para a Sra. Ministra, é efetivamente como é que tenciona resolver este problema criado em 2013, como é que tenciona garantir um acesso equitativo de todas as regiões aos fundos comunitários e porque estamos aqui hoje a falar, aliás é o tema da sessão de hoje, é a correção de injustiças ao nível do acesso aos fundos comunitários. Não podemos perder a oportunidade de perguntar à Sra. Ministra, e também a posição do PSD seria importante percebermos, qual vai ser o caminho dado e a posição assumida pelo Ministério da Coesão Territorial em relação a uma injustiça que assola o empresário Luís Dias, que está no nosso país a fazer greve de fome há mais de 20 dias e que se prende precisamente com questões relacionadas com o acesso a fundos europeus, na altura o PRODER, agora PDR, e portanto no meio de várias atuações do que foi a DRAP no centro, que têm evidentemente que ser apuradas, estamos a falar de um cidadão que só reivindica justiça e que o Governo reconheça os erros que cometeu e, portanto, gostaríamos de saber da parte do Ministério da Coesão Territorial se vai exigir que o Governo chegue a um acordo com este empresário agrícola, se vai o Governo travar esta greve de fome. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu lembro às pessoas que estão nas galerias que neste momento é muito restrita a entrada de pessoas para as galerias devido à pandemia e, portanto, peço que não exerçam nenhuma forma de manifestação nas ditas galerias, porque é um privilégio estar aí, não é um direito. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na revisão NUTES de 2013, a região de Lisboa foi substituída pela área metropolitana de Lisboa, tendo sido eliminadas as NUTES 3, Grande Lisboa e Península de Setúbal. Esta eliminação foi iniciativa da autoria política do PSD. De notar ainda que nessa ocasião o PSD decidiu que a área metropolitana de Lisboa seria simultaneamente NUTES 3 e NUTES 2, com todos os efeitos resultantes dessa equiparação. A verdade é que hoje o PSD, anos depois, chamou-nos aqui para desfazer o que fez. É preciso lembrar que há um projeto de resolução do PSD que a seu tempo será aqui discutido e vai-se perceber nessa altura que a solução encontrada pelo PSD não resolve de todo, mas de todo, aquilo que foram aqui as palavras da intervenção inicial desse grupo parlamentar. Mas atos de contrição do PSD à parte, vamos à questão de fundo. Das 5 NUTES 2 do continente, e como sabem as NUTES 2 são a base que permite o cálculo das dotações a alocar a cada Estado-membro, 3 são regiões de convergência consideradas as menos desenvolvidas, uma vez que apresentam um PIB per capita abaixo dos 75% da média do mesmo indicador para o conjunto da União Europeia A27. Existe uma região que é de transição, por registar um PIB per capita entre os 75% e os 90%. A área metropolitana de Lisboa, de que a Península de Setúbal faz parte, com um PIB per capita superior a 90%, é considerada região muito desenvolvida. Acontece que, com números estatísticos que são conhecidos, que hoje não serão muito diferentes, a Península de Setúbal registrou um PIB per capita equivalente a apenas 58% da média da União Europeia, o que a coloca no contexto de uma região de convergência, mas o facto é que tem tratamento de região muito desenvolvida. Traduzindo esta realidade em números, diga-se que Portugal 2030 dispõe de 25 mil milhões de euros. A área metropolitana de Lisboa, através do Programa Operacional Regional respectivo, terá acesso, no mesmo período, a apoios na ordem dos 380 milhões de euros, o que, para além de ser uma parte diminuta dos fundos nacionais, ainda representa menos de metade do valor do último quadro comunitário 2014-2020. E com taxas de cofinanciamento a fixarem-se em baixa, nos 40%, quando no país, em regiões semelhantes à Península de Setúbal, se continuarão a fixar em 85%. É amplamente reconhecido que o PIB per capita da área metropolitana de Lisboa, se visto pela média, faz omitir importantes desequilíbrios económicos intra-regionais, com prejuízos agravados para a convergência económica e, consequentemente, social, bem como para a coesão territorial. Tem havido um sucessivo reforço dos constrangimentos aplicáveis ao financiamento das operações localizadas na Península de Setúbal, o que aponta, a nosso ver, para a indispensabilidade de concretização de medidas que permitam trazer justiça ao processo, medidas que sejam concluídas a tempo de entrarem em vigor para a definição dos apoios a prever no quadro imediatamente seguinte ao Portugal 2030. É público que dirigentes e autarcas socialistas, como a líder parlamentar também, pronunciaram-se no sentido de se alcançar a diferenciação estatística da Península de Setúbal e, consequentemente, a necessidade de reconstituição da respectiva NUTES 3. É igualmente público que se entende que deve ser estudada a criação de duas NUTES 2 na circunscrição geográfica da área metropolitana de Lisboa, Grande Lisboa e Península de Setúbal, ou solução com efeitos equivalentes, sem com isso colocar em causa a atual composição e atribuições político-administrativas da área metropolitana de Lisboa, mas que permita que a Península de Setúbal tenha o acesso apropriado a fundos europeus estruturais e de investimento, adequados aos seus níveis de desenvolvimento, riqueza e coesões reais. Até porque este não é um assunto regional, somente regional, este é um assunto de planeamento e de coesão territorial nacionais. Queria dizer-vos...
Peço para concluir, Sra. Deputada, por favor.
E concluo, Sr. Presidente, dizendo que este dossiê, de extrema importância, sabemos que sobre ele há uma completa disponibilidade do Governo a iniciar negociações com Bruxelas no sentido daquilo que acabámos de aqui referir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Queria, em primeiro lugar, em nome do CDS, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar o PSD por ter trazido esta iniciativa, o Sr. Deputado Fernando Negrão, e dizer que, da nossa parte, nos associamos à preocupação que aqui acabou por ser generalizada. Nós estamos perante uma situação única do ponto de vista daquilo que é o acesso a fundos europeus, não só pelo volume, mas também pelas características dos fundos a que vamos ter acesso, e é fundamental que façamos aquilo que outros países fazem e que já fizeram várias vezes, que é adequarem aquilo que é a sua realidade segundo critérios estatísticos àquilo que é a realidade de facto do seu território, para que as unidades estatísticas, tal e qual como existem, não prejudiquem comunidades, concelhos, regiões, que obviamente podem perder elegibilidade por aplicação desses critérios. Nesse sentido, obviamente que só o Governo é que pode fazer uma análise cuidada de qual será o efeito prático e o prejuízo, o efeito prático e neste caso o prejuízo dessa aplicação, e portanto cabe ao Governo e obviamente à Assembleia da República está o mais empenhada possível nisso, fazer as alterações necessárias em tempo útil para que não só não prejudiquemos nenhuma parte do território nacional, e hoje foi dado aqui uma especial atenção, desde logo o Sr. Deputado Fernando Negrão, àquilo que se passa com a Península de Setúbal, mas com aquilo que já aconteceu no passado e pode vir a acontecer com outras regiões do país. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, nós associamos a esta preocupação e associamos também ao apelo ao Governo para que, em tempo útil, possa promover as alterações para que este prejuízo não aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, a Península de Setúbal, que ao longo de décadas desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento económico do nosso país, vive paredes meias com ricos concelhos da margem norte do Tejo, mas a proximidade de um rico não faz o nosso território rico por osmose ou magia. No que respeita à saúde, à educação, à cultura, ao setor social, à proteção do emprego e às empresas, muito há a fazer na Península de Setúbal e já podia ter sido feito em 6 anos de governação socialista. mas para poder cumprir o seu potencial de desenvolvimento económico